Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da ZAMP para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Yuri Miranda, Ariel Grunkraut, Gabriel Guimarães e o time de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da ZAMP. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.zamp.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da ZAMP, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a ZAMP. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da ZAMP e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Yuri Miranda, presidente da ZAMP, que iniciará a apresentação. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
Muito obrigado pela introdução, operador. Bom dia a todos. Obrigado pelo interesse em nossa empresa e pela participação nessa teleconferência de apresentação dos resultados da ZAMP para o terceiro trimestre de 2022. Como nós temos mostrado nos últimos trimestres, a ZAMP segue uma trajetória consistente de retomada de crescimento, consolidação de mercado, avanço de alavancagem operacional e uso intenso de tecnologia. Este é mais um trimestre de resultados que demonstra essa trajetória e mostra a força com que nos posicionamos no pós-pandemia. Quando olhamos a visão dos últimos 12 meses, nós atingimos nosso recorde de faturamento e de resultado operacional. Um destaque importante de ser mencionado para vocês é a evolução da nossa estratégia de revenue management nos últimos 2 anos, com o uso intensivo de dados, a execução apropriada de strategic sourcing e o foco do brand e do price management no perfil específico do nosso consumidor. Esta combinação de fatores, aliada à correta execução do time, levou a nossa empresa a mais um trimestre consecutivo de melhora de margem bruta, atingindo 64%. Essa é a melhor margem bruta de toda a nossa história, apesar dos desafios enfrentados por todo o mercado. Além do crescimento de top line, com same-store sales de 21,5% para Burger King e 32,7% para Popeyes, o crescimento de margem bruta, a implementação de campanhas e lançamentos assertivos de produtos e a construção de um significativo ativo através de investimento nos últimos 4 anos em tecnologia e digitalização. E aqui nós temos indicações claras desse ativo. Por exemplo, Temos o maior programa de fidelidade do mercado de fast food brasileiro e acreditamos que da América Latina também, com quase 9 milhões de membros. Nós temos também 1/3 de todas as nossas vendas identificadas e mais de 14 milhões de usuários cadastrados em nosso CRM. Os indicadores de NPS e reconhecimento dos nossos clientes têm indicado que estamos no caminho correto, seja se nós olharmos o NPS geral das operações, ou seja, indicadores como o site Reclame Aqui, no qual somos um dos finalistas na categoria de fast food, ou seja, nos ratings de nosso aplicativo ou do nosso canal de delivery. Como mencionamos no último call de resultados, nós seguimos reengrenando a nossa máquina de crescimento de novos restaurantes, para ambas as marcas, Burger King e Popeyes. A maioria dos nossos novos restaurantes será aberta esse ano no quarto trimestre, dado o ciclo de crescimento e de abertura, principalmente das freestanders. E nesse terceiro trimestre, nós abrimos 8 novos restaurantes, incluindo a nossa primeira Ghost Kitchen fora de São Paulo. Ela foi aberta no Rio de Janeiro e pode ter um papel importante na expansão de novos mercados em delivery. A marca Popeyes segue o plano de expansão para novos estados e até o fim do ano nós teremos as primeiras operações em novos estados, além de São Paulo e Rio de Janeiro. O estágio de marca crescente e o interessante potencial mercado de frango nos encoraja nesta direção de conquista de novas praças. Aliás, ao olharmos tendências em outros mercados de fast food ao redor do mundo, é notória a importância que o produto frango tem ganhado na categoria de fast food. E esta era justamente uma das nossas teses de investimento quando lançamos a marca Popeyes aqui no Brasil. Ainda na construção de Popeyes, nós fizemos nossos primeiros testes de campanhas entre marcas BK e Popeyes, combinando o conhecimento das duas marcas e a complementaridade dos seus menus. As campanhas Semana da Amizade e Dia do Irmão são exemplos dessas iniciativas para gerar experimentação de marca. Operar marcas fortes e complementares, gerando sinergia e alavancagem operacional, é um dos grandes diferenciais da Zamp. Seguindo para os destaques de desempenho nesse terceiro trimestre, nós atingimos R$ 908 milhões de reais de receita operacional líquida no trimestre, o que representou um crescimento de 28% ano contra ano. As nossas vendas digitais avançaram 28% em relação ao ano anterior e, como eu mencionei, tem constituído um ativo bem importante para nós. O Ariel vai nos dar mais detalhes sobre isso um pouco mais adiante. Este é o nosso 5º trimestre consecutivo de franca recuperação pós-pandemia. E nós ainda vemos que há espaço para continuar a recuperação, especialmente no tráfego. Nós atingimos o EBITDA ajustado de R$ 130 milhões, de reais, um aumento de 45,1 milhões versus o terceiro trimestre de 2021, e uma margem EBITDA ajustada de 14,4% versus uma margem de 12% no terceiro trimestre de 2021. A equação margem bruta e crescimento de vendas mostrou uma estratégia acertada, gerando expressivo same-store sales em ambas as marcas, combinando com a melhor margem bruta histórica de 64%. E antes de passar a palavra ao Ariel, que dará a vocês mais informações sobre nossa performance de vendas e tecnologia, e na sequência ao meu sócio e CFO Gabriel, que dará mais detalhes sobre a performance financeira, eu gostaria de atualizar a todos sobre o estágio da transição da minha posição de CEO para o Ariel. O processo de transição segue conforme planejado e entra em sua fase final nesses últimos 2 meses do ano. Ariel já está à frente da maioria dos processos da empresa e tem contado com o meu suporte, de toda a equipe da Zamp e do Conselho de Administração. Após 15 calls de resultado, esse será meu último call como CEO da Zamp. O próximo já será integralmente liderado pelo Ariel. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por todo o suporte, confiança, contribuições, interesse em nossa empresa em todo esse tempo. E eu sigo animado e muito confiante no futuro que Ariel e o time têm pela frente na consolidação da ZAMP como uma das maiores operadoras de restaurante do mundo. Com isso, eu chamo meu sócio, Ariel, e a partir do fim deste ano, CEO da ZAMP, para dar mais detalhes da performance de vendas e tecnologia para vocês. Eu estarei de volta na sessão de perguntas e respostas. Ariel, por favor.
Muito obrigado, Yuri. Bom dia a todos. É um prazer participar com vocês dessa divulgação e dividir resultados importantes da nossa companhia. No slide 4, mostramos a evolução do nosso portfólio de restaurantes. Nesse trimestre, realizamos a abertura líquida de 8 lojas, sendo 2 BKs próprias no formato freestanding, 1 restaurante próprio no modelo Ghost Kitchen de BK, co-branded com um restaurante próprio Ghost Kitchen de Popeyes, e 4 restaurantes franqueados. Dessa forma, encerramos o trimestre com 904 restaurantes Burger King e 54 Popeyes, totalizando 958 restaurantes no Brasil. Seguimos com um forte pipeline de expansão, que neste ano estará concentrado no quarto trimestre. No slide 5, trouxemos exemplos de lojas abertas recentemente, que demonstram nossa capacidade de encontrar investimentos com venda média significativamente acima do nosso pipeline até então. Temos forte convicção de que nossa expansão geográfica em curso seguirá trazendo bons resultados operacionais e financeiros, muito em linha com nossos padrões de retorno e criteriosa alocação de capital. A loja no formato freestanding em Barueri, que é um desses exemplos, deve alcançar uma venda média anual de R$10 milhões, conforme apontam dados de faturamento mensal desde sua inauguração em 2022. Essa loja, inclusive, é uma das 5 que temos hoje com atendimento já 100% digital. Conforme comentamos, também tivemos a abertura do primeiro restaurante feito no formato Ghost Kitchen na cidade do Rio de Janeiro. Acreditamos que este modelo de loja pode ter interessante composição no nosso portfólio no futuro. Passando para o slide 6, podemos ver a evolução da receita operacional líquida, que atingiu 908 milhões nesse trimestre, um crescimento de 28% versus o terceiro quarter de 21, e já superior ao período pré-pandemia. No conceito same-store sales, chegamos à marca de mais 22% em nossas operações Burger King e para Popeyes, expressivos 33%. Na visão de últimos 12 meses, atingimos recorde histórico de faturamento, alcançando R$3,5 bilhões, ultrapassando em 22% a receita de 2019. No próximo slide, podemos ver a evolução da receita de vendas da marca Burger King, que cresceu 28%, atingindo 856 milhões no trimestre. Importantes lançamentos contribuíram para a performance de vendas, como o BK Original, o BK Original Cheddar, o CBK e sobremesas da Loud. Também neste trimestre, o Burger King conquistou 2 reconhecimentos importantes, o selo NPS Awards e a indicação ao prêmio Reclame Aqui. Seguindo para o slide seguinte, podemos ver a forte trajetória de crescimento de vendas da nossa marca Popeyes. Com incremento de expressivos 40% ano contra ano, a receita atingiu 40 milhões no trimestre. Esse resultado é fruto dos nossos investimentos em construção de marca, expansão de portfólio e lançamento de novas campanhas e produtos, inclusive adotando estratégia de co-branding entre Burger King e Popeyes, que se mostraram um sucesso de vendas. Seguimos enxergando grande potencial para o mercado de frango no Brasil e vemos resultados encorajadores na direção de uma presença nacional com maior escala. Seguindo para o próximo slide, vemos o consistente crescimento dos nossos canais digitais, representados pelo delivery, totens de autoatendimento e app. Nesse trimestre, a receita dos canais digitais atingiu o patamar de 297 milhões, um crescimento de 28% quando comparado com o terceiro quarter de 21, chegando a 33% de participação sobre as vendas totais. No gráfico ao lado, conseguimos observar a representatividade de cada canal sobre a receita, com destaque para o totem, que cresceu 150 bips no comparativo do ano. No slide 10, trazemos um panorama completo do nosso ecossistema digital, fruto de 4 anos de importantes investimentos e que tem trazido expressivos resultados. Encerramos o trimestre com 14,4 milhões de usuários cadastrados em nosso CRM e já 38% das nossas vendas identificadas. Essa frente nos possibilita conhecer mais nossos consumidores e oferecer ofertas cada vez mais personalizadas e eficientes. Nosso app segue evoluindo e com as novas funcionalidades, relevância e recorrência, nesse trimestre tivemos um aumento de 165% das vendas quando comparado com o terceiro trimestre de 21. Durante o terceiro quarter de 22, atingimos 549 restaurantes já com totens de autoatendimento, o que representa mais de 59% das nossas lojas com essa tecnologia e 17% da receita total da companhia. Ao longo do ano, seguiremos expandindo o alcance dessa tecnologia para todas as lojas do novo pipeline. Já contamos com 5 lojas 100% digitais, sem atendentes nos caixas. E à medida que esse modelo se provar eficiente, devemos expandir para outras lojas. O delivery, outra importante alavanca de crescimento e vendas da companhia, representou 13% das vendas totais durante o período. Fechamos o trimestre com 486 restaurantes próprios operando pelo canal de delivery. Temos avançado nas frentes de delivery próprio e no modelo híbrido, com praticamente 70% de todas as nossas vendas desse canal sendo transacionados nesse modelo, garantindo assim uma melhor equação de rentabilidade no canal. Vale mencionar também que no trimestre lançamos o delivery próprio de Popeyes. Nosso programa de fidelidade, o Clube BK, já é o maior programa de fidelidade da América Latina no segmento de restaurantes e atingiu 8,7 milhões de usuários cadastrados, um crescimento de 25% quando comparado ao trimestre anterior. Já alcançamos a incrível marca de 1 bilhão de pontos emitidos. Graças ao aumento de frequência e gastos observado nos clientes participantes do programa, temos visto que esse grupo contribui de forma significativa para o crescimento de frequência de consumo e de venda média da companhia. Com isso, gostaria de passar a palavra ao meu sócio e CFO, Gabriel Guimarães, para que ele possa cobrir outros aspectos importantes da performance financeira da companhia.
Muito obrigado, Ariel. Bom dia a todos. Passando para o slide 11, temos a evolução do CMV e SG&A. No terceiro trimestre, o CMV atingiu 35,9% da receita, uma queda de 50 basis points no ano contra ano, o que nos levou à melhor performance histórica de margem bruta da companhia. Nosso contínuo trabalho, baseado em três pilares fundamentais, suprimentos, revenue management e dados, tem mostrado que seguimos encontrando espaço para evoluir, mesmo em um ambiente ainda com desafios inflacionários. Com relação às despesas com vendas nos restaurantes, tivemos uma queda de 170 basis points versus o terceiro trimestre de 2021, representando 44% da receita líquida. Dada a dinâmica do nosso negócio, à medida que avançamos na performance de vendas, conseguimos gerar importante alavancagem operacional. Seguimos usando nossa estratégia de digitalização para sermos cada vez mais eficientes na linha de pessoal, combinando redução de custos com experiências positivas. Nosso trabalho em ocupação e utility segue consistente, renegociando contratos de ocupação, encerrando algumas operações que não conseguimos chegar a um consenso e, através de mercado livre e geração distribuída, temos sido mais eficientes nos restaurantes. Além disso, com o avanço do nosso delivery próprio e modelo híbrido, conseguimos reduzir nossos gastos com take rate, dada a melhor dinâmica de rentabilidade nesse modelo operacional. As despesas gerais e administrativas, excluindo os efeitos decorrentes da OPA, que totalizaram aproximadamente R$20 milhões, tiveram queda de 80 basis points quando comparadas ao terceiro trimestre de 2021, fruto da alavancagem operacional trazida pelo crescimento de vendas. Conforme temos dito, acreditamos que estamos com a estrutura adequada em todas as frentes para suportarmos o crescimento de vendas da companhia olhando para frente. No slide 12, o EBITDA ajustado atingiu 131 milhões, um aumento de 45 milhões quando comparado ao terceiro trimestre de 2021. Nos últimos 12 meses, o EBITDA ajustado atingiu R$535 milhões, novo recorde histórico da companhia. Esse resultado é decorrente da retomada do ritmo de vendas evolução significativa da margem bruta, transformação digital, além da disciplina no controle dos nossos custos e despesas. Excluindo-se os efeitos não recorrentes da OPA, o EBITDA ajustado seria de 134,4 milhões e margem de 14,8% no terceiro trimestre de 2022. Neste trimestre, a companhia apresentou prejuízo líquido de 35 milhões, uma melhora de aproximadamente 3 milhões se comparado ao terceiro trimestre de 2021. Excluindo novamente os efeitos não recorrentes trazidos pela OPA, o prejuízo líquido seria de 14,6 milhões, uma evolução de aproximadamente 23 milhões versus o terceiro trimestre de 2021. Seguindo para o slide 13, podemos ver a nossa forte estrutura de capital. No final do trimestre, o endividamento bruto total da companhia atingiu o patamar de R$ 1,78 milhões, de reais, que combinado a um caixa disponível de R$ 549 milhões, levou a companhia a uma dívida líquida de R$ 529 milhões. De reais. Vale mencionar que conforme nossa geração de caixa operacional se fortalece, apresentamos consistente trajetória de desalavancagem, trazendo a companhia para uma estrutura de capital adequada para a aceleração do seu plano de crescimento. No quarto trimestre de 2021, nosso nível de endividamento era de 6,9 vezes net debt EBITDA. E fechamos esse trimestre com 1,8 vezes, o que está significativamente abaixo dos nossos thresholds acordados com nossos credores. Nosso calendário de amortizações segue bem planejado, com baixo volume de vencimentos até o terceiro trimestre de 2024. Seguindo para o slide 14, nosso investimento em CapEx atingiu 76 milhões neste trimestre. Continuamos muito focados no forte plano de expansão de restaurantes, nos investimentos em tecnologia e na manutenção do nosso portfólio. Temos encontrado excelentes oportunidades de alocação de capital, conforme compartilhamos nas recentes aberturas desse ano. Não só para manter nosso plano de expansão de restaurantes, mas também em remodelagem de lojas e nos projetos de tecnologia. Em relação ao fluxo de caixa operacional, tivemos uma geração de caixa operacional de 112 milhões no terceiro trimestre de 2022 versus 85 milhões no terceiro trimestre de 2021. Essa diferença de 27 milhões de reais é resultado da recuperação de vendas, do contínuo avanço de margem bruta e da eficiência operacional que a companhia tem ganhado ao longo dos últimos trimestres. Antes de finalizar nossa apresentação de resultados e passar para o Q&A, gostaria, em nome dos mais de 15 mil colaboradores da Zamp, conselheiros, parceiros de negócio, franqueados e nossos sócios, de agradecer ao Yuri pela incansável dedicação e todas as suas contribuições para a formação da Zamp no decorrer dos últimos 11 anos. Nosso sincero muito obrigado. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e gostaríamos de abrir para as perguntas e respostas. Operadora, por favor, pode passar para as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Rodrigo Almeida, Banco Santander.
Bom dia, Yuri, Ariel, Gabriel, todo o time da Zamp. Obrigado pelo call, parabéns pelos resultados e toda a transparência aí também que vocês dão no material. Tenho três perguntas aqui do meu lado. Acho que primeiro eu queria tentar explorar com vocês um pouco do tema de tráfego, né, e como é que isso conversa com o crescimento de vendas. Vocês comentaram bem ali no release que o tráfego continua, principalmente em dia de semana, eu diria que especificamente em dia de semana ainda, lagging ali um pouco para a pandemia. Então, eu queria entender com vocês aqui, quando a gente coloca junto esse dia de semana que vocês falam que está lagging com o final de semana que vocês falam que já está melhor, como é que a gente pode pensar, como é que a gente se compara aqui, esse consolidado, né, versus pré-pandemia, se ele está nos 85%, 90% ainda, né, o que é que vocês estão, principalmente olhando até o fim do ano, se vocês acham que a gente consegue já entrar aqui no momento de ficar muito próximo de tráfego pré-pandemia até o fim do ano. Vocês ainda colocaram que o tráfego já está voltando, o cinema também, então queria entender o que é que vocês têm, se vocês estão otimistas aí até olhando o fim do ano. Talvez tentar entender um pouco assim, como é que vocês estão achando que isso deve contribuir ali à medida que talvez custos comecem a arrefecer. Então, como é que vocês veem isso contribuindo ali para crescimento de same-store sales olhando para frente? Tá? O segundo ponto aqui que eu queria tocar com vocês é falar um pouco de Popeyes, entender um pouco melhor a estratégia de vocês. Vocês deram bastante informação, acho que saiu até na mídia algumas matérias recentes falando de abertura de mais lojas ali concentrando no final do ano, vocês vendo comentaram, mas eu queria entender como é que está a estratégia de subfranquear Popeyes ano que vem, como é que vocês estão tentando trabalhar aqui do lado de marketing, muito mais publicidade à medida que vocês avançam em outras regiões do país, como é que vocês estão olhando esse lado também. E aí, por último, o último tópico que eu queria explorar com vocês aqui é a gestão de portfólio. Eu queria entender como é que vocês estão fazendo essa gestão hoje, se existe algum processo relevante de, vamos dizer assim, depuração de lojas mais deficitárias do portfólio, principalmente quando a gente fala de BK. Como é que vocês estão lidando com isso? Estão repassando? Vocês estão fechando? Dá para imaginar algum movimento relevante aqui em relação a algum tipo de reformulação de portfólio, principalmente BK aqui, né? Porque eu acho que talvez seja o grande foco de revisão de portfólio hoje. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas são esses pontos aqui. Obrigado, pessoal.
Rodrigo, Yuri, obrigado pelas perguntas. Eu vou distribuir aqui, tá? Com relação à tua pergunta de tráfego e também da estratégia de PLK, pedi ao Ariel para comentar para você. E com relação à última parte de gestão de portfólio, eu vou pedir ao Gabriel. Mas nessa última aqui, deixa eu inverter um pouco a ordem. Uma preocupação que a gente tem tido aqui, Rodrigo, sim, dependendo da evolução de tráfego que vai acontecer e do reshaping aí, né, do negócio, de como ficam as distribuições de canais, principalmente a questão de shopping, uma preocupação grande que a turma está tendo aqui é tomar uma decisão olhando um cenário um pouco mais à frente, né? Com relação a essa mudança de canais e como fica a venda dos restaurantes. O segundo ponto também, que o Gabriel vai comentar provavelmente com você, dado a pressão de GPM que houve nos últimos anos e que a gente conseguiu, na grande maioria dos casos, chegar a um bom termo com a grande maioria dos nossos locadores, ainda existem casos que as negociações não chegaram em níveis ainda, tá, que justifica a manutenção de alguns casos, e aí sim isso pode influenciar a nossa tomada de decisão de sair de um restaurante, pegando recursos, equipamentos e abrindo um outro, dado o nosso grande plano de expansão para frente. Dito isso, eu vou primeiro passar aí para o Ariel, para ele cobrir com você a questão de tráfego, como é que a gente enxerga same store sales, e falar da estratégia de PLK. Depois o Gabriel entra com a gestão de portfólio. Ariel.
Obrigado, Yuri. Rodrigo, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o traffic, né? Então, conforme a gente vem sinalizando, o traffic ele ainda vem abaixo do período pré-Covid, numa casa de menos 20% aproximadamente. Tá? Esse menos 20% ele é uma mistura de finais de semana, onde a gente já vê um resultado, inclusive, positivo contra 2019, mas durante a semana, principalmente de segunda a quinta, ainda bastante negativo. Tá? Nós vemos três principais motivos do porquê que isso está acontecendo. Um muito relevante, principalmente para o nosso mercado, é a quantidade de cinemas, né, e o traffic de cinemas, dado nossa alta indexação em lojas de praças de alimentação em shoppings. Como a indústria de lançamento de filmes ficou fechada durante o período de Covid, e eles demoram um tempo para lançar, a gente tem uma dependência muito grande com grandes blockbusters. A gente vem acompanhando com bastante proximidade o que está no planejamento dessas redes, né, de grandes lançamentos para os próximos trimestres, e a gente acredita que essa normalização e a recuperação para o patamar pré-Covid vai acontecer entre o segundo semestre de 23 e o começo de 24. Tá? Então, acho que mesmo com esse impacto, a gente já vem conseguindo entregar bons resultados, mas a completa recuperação de traffic ela vai acontecer ao longo do ano que vem e provavelmente começo de 2024. Né? Um segundo fator que correlaciona bastante com a nossa indústria é a melhora do desemprego. Quer dizer, nós começamos a ver uma melhora do desemprego nos últimos trimestres, devemos continuar vendo uma possível melhora para frente, então isso também correlaciona com a gente e a gente acredita que pode nos ajudar bastante na recuperação de traffic. E por último, o modelo híbrido de trabalho, que também impacta, e a gente começa também a acreditar que, embora esse modelo ele veio para ficar, não necessariamente ele vai se manter exatamente como ele está nesse momento, olhando para os próximos trimestres. Tá? Então, só para fechar esse assunto, estamos falando de menos 20, mas com uma recuperação que provavelmente deve se normalizar ao longo do segundo semestre de 23, começo de 24. Com relação a Popeyes, o que a gente tem visto é ainda as pessoas conhecendo a nossa marca. Nós estamos numa etapa de construção de awareness e geração de degustação do produto. A marca Popeyes, ela também vai depender muito do investimento de marketing, né, e geração de trial que a gente vai conseguir proporcionar ao longo dos próximos trimestres. Esse investimento de marketing ele é muito correlacionado com a quantidade de faturamento que a gente tem, dado que o nosso marketing fund ele é um percentual da receita líquida que a gente tem de todos os restaurantes. Então, conforme nós vamos aumentando o número de restaurantes de Popeyes na nossa base, isso gera mais dinheiro para a gente poder criar campanhas de marketing, ações de degustação, e nós temos visto que quando nós investimos em marketing, a resposta tem sido muito positiva e o produto tem sim uma qualidade muito superior a qualquer outro produto disponível hoje nas praças de alimentação no Brasil todo. Então, conforme o Yuri já tinha comentado, nós temos uma expansão bastante relevante de lojas de Popeyes agora, no último trimestre do ano. A gente está entrando em 5 novos estados nesse quarto tri, e a partir do ano que vem, nós também começaremos a franquear a marca Popeyes para os nossos franqueados, o que vai contribuir para que a gente rapidamente cresça um pipeline nacional de lojas de Popeyes e contribua para esse amadurecimento e crescimento de vendas. Com relação ao portfólio, eu vou passar para o Gabriel aqui. Gabriel, por favor.
Fala, Rodrigo. Bom dia. Eu acho que o Yuri já comentou um pouquinho no início. Acho que como qualquer companhia, a gente acabou fazendo de 0 a 1000 restaurantes em praticamente um pouco mais de 10 anos. E naturalmente a gente vinha fechando restaurantes de 10 a 15 até 2019. E a pandemia acabou acelerando algumas dessas tendências, né? Principalmente quando você tem a combinação em alguns ativos, onde a venda, a gente não tem expectativa que vá recuperar para os níveis pré-pandemia, por quaisquer circunstâncias que o Ariel comentou sobre tráfego, e você tem combinado a isso um crescimento de custos e despesas relativamente alto, né? Ou por uma overindexação em delivery, que você pode cobrir por uma outra loja, ou pelo GPM que está crescendo, e a gente não consegue, em alguns casos, chegar num consenso com o locador aqui. Né? Então, nesses casos, a gente usualmente tem um processo com um comitê de desinvestimento, no qual a gente avalia todos os ativos críticos da companhia ou os ativos que têm plano para recuperabilidade, tá? E a gente toma as decisões de eventualmente repassar para franqueados, que é uma parte também importante da nossa estratégia. Muitas vezes, alguns franqueados com operações bem menores conseguem gerar valor em ativos que, por algum motivo, a gente possa estar perdendo alguma oportunidade. E a gente tem também um plano de fechamentos, né? A gente estima que nos próximos trimestres a gente deve ter algum volume de fechamentos, mas nada que fuja muito da trajetória da companhia de alguma coisa entre 10 e 20 por ano, tá?
Perfeito, pessoal. Obrigado pela resposta. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Marcela Requia, Credit Suisse.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês podem compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre os economics dessas lojas 100% digital, como que eles se comparam com as lojas tradicionais, até para entender justamente o que seria aí potenciais ganhos de rentabilidade, por exemplo, numa maior aceleração desse modelo. E a segunda pergunta é sobre PLK. Mesmo hoje ainda sendo pouco representativo do total das vendas, a gente já vê uma margem bruta muito similar à de BK. Aí eu tenho dois pontos que eu queria tentar entender um pouquinho com vocês. É que quão relevante vocês imaginam que PLK tem de potencial aí para ser dentro das vendas do grupo? E se vocês enxergam espaço para que essa margem bruta, rentabilidade como um todo, seja até melhor do que a de BK. Muito obrigada.
Oi, Marcela. Yuri, obrigado aí pelas duas perguntas, tá? Eu vou pedir ao Gabriel para cobrir as duas perguntas, tanto a questão das lojas digital quanto a questão do PLK. Só colocaria para você que as duas têm uma variável em comum que se chama evolução no tempo, né? Então, tanto a PLK, como você falou, com a expectativa, e a gente deu algum disclosure lá atrás, quando a gente começou com o projeto, que a gente via alguma coisa entre 300 e 350 restaurantes, em um ciclo de 10 anos, em um volume que chegaria, né, principalmente nos primeiros 5 anos, alguma coisa perto de entre 80% e 90% de venda do BK, esse é o que a gente enxergou. A gente teve um Covid nos dois primeiros anos aí, o que deu uma segurada na curva de maturação, mas já no pós-Covid a gente está bastante animado, principalmente com brand awareness e como o Gabriel mencionou também, as vendas já chegando a um patamar de quase 3 milhões de reais média ano por restaurante, o que já coloca a gente entre os grandes. E no digital, A gente vê no longo prazo um P&L que pode ser mais interessante. No curto, que a gente tem visto é que o NPS de transações de lojas em 100% digital, assim como a gente vê nos totens, ele é superior ao NPS de transações por um convencional caixa, né? O que se traduz em mais vendas em um médio prazo. Gabriel, espero que eu não tenha respondido tudo, cara. Deixa, uhum. Deixa a parte econômica para você.
Bom, obrigado pela introdução aí, Yuri. Marcelo, acho que são alguns pontos aqui para completar, né? Primeiro, é um projeto que a gente acredita bastante, como esse modelo, não só da qualidade operacional, mas obviamente pela eficiência. A eficiência aqui vem de duas pontas fundamentais, né? A primeira, quando você tem uma transação digital, usualmente a gente tem conseguido mudar o user experience, então principalmente nesses totens, que são 100% das transações nesses ativos, a gente consegue ter um ticket médio um pouco maior do que a média, então isso gera uma certa alavancagem operacional em todas as despesas do restaurante, e a gente tem também uma expectativa de ter algum benefício na linha de labor, né? A conta não é tão diretamente proporcional a todos os seus headcounts que você tem no caixa, porque muitas vezes, quando você consegue, ao invés de ter 4, 5 POS atendendo os clientes, tem casos que a gente tem 6, 8 totens de autoatendimento, e isso acaba em alguns momentos de pico afunilando a cozinha. Então a gente tem que reforçar também o nosso time da cozinha em alguns picos para conseguir entregar uma boa experiência de serviço. Mas naturalmente a gente sim tem uma expectativa de algum ganho de eficiência por esse canal digital. Estamos com 5 lojas, né? De novo, a gente ainda está prototipando o que a gente acredita que pode ser uma alavanca importante aqui de eficiência olhando para o futuro, mas ainda é cedo para dizer quão rápido a gente vai escalar essa iniciativa, ou quão rentável ela é e como são os retornos aqui para essa alocação, tá? Falando de PLK, só para completar o ponto do Yuri, acho que nesses 300 restaurantes, a gente entende que ele sendo uma parte da componente da Zamp, nessas duas marcas, a gente pode ter uma representatividade de até uns 20% da receita da companhia, né? Aqui, claro que referencial, a gente acredita que esse 3 milhões, né, que já é o resultado do trimestre, quando a gente pegar o último trimestre, que tem um aspecto sazonal muito forte, a gente já vai ter restaurantes na média de PLK chegando em alguma coisa entre 3,2, 3,4 milhões de reais de venda média ano, o que já nos coloca como um dos principais operadores de QSR do Brasil
e ganhando escala. Então, a gente vai para um forte plano de crescimento agora no quarto trimestre, com expansão para mais alguns estados, vamos para Minas, vamos para Bahia, vamos para algumas outras regiões. É, e isso, como o Ariel comentou bem, ajuda a gente reinvestir no crescimento da marca para que a gente possa gerar equity, awareness e, portanto, experimentação aqui.
Show, Gabriel, super obrigada. E Yuri, parabéns por toda a trajetória dentro da companhia, pude acompanhar um pouquinho. Parabéns e sucesso agora daqui para frente. Beijo, pessoal.
Obrigado, Marcelo.
Nossa próxima pergunta vem de Wellington Fontana, Bank of America.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. Aqui do meu lado, eu gostaria de fazer um pequeno follow-up da questão anterior. Gostaria de saber se vocês poderiam compartilhar também se, em relação às lojas 100% digitais, vocês também estão enxergando uma abertura talvez um pouco maior em shoppings ou vocês pretendem continuar um pouco mais no modelo de freestanding. E vocês comentaram na apresentação também sobre investimentos em tecnologia. E eu gostaria de saber como isso pode se relacionar com as vendas identificadas que vocês possuem hoje, se vocês têm algum target para vendas identificadas, e como vocês pretendem utilizar esses dados ou aumentar esses números de identificação, se vocês puderem compartilhar com a gente. Muito obrigado.
Oi, Wellington, obrigado. Passar aqui para o Ariel, que foi o comandante aí da parte de tecnologia implementada, vai ajudar bastante a esclarecer tanto uma primeira quanto a sua segunda pergunta. Ariel?
Obrigado, Yuri. Wellington, vamos lá. Com relação às lojas 100% digitais, nós, que nem o Gabriel comentou rapidamente, nós estamos aí em modelos de prototipagem e testagem, né? Então, nós já temos lojas 100% digitais, tanto em food courts, né, de Burger King, como também em freestandings. Nós vamos começar a testar também lojas 100% digitais para Popeyes também. Então, estamos testando em todos os modelos, estamos vendo várias oportunidades de melhoria e estamos trabalhando para aperfeiçoar esse modelo. Que nem o Gabriel comentou, nós estamos otimistas que isso pode ser uma alavanca importante de crescimento de vendas, experiência e rentabilidade. Tá? Então, no caso da nossa expansão, como a gente também já divulgou, Popeyes, o foco é 100% em lojas de shopping. E para Burger King, como nós já estamos presentes em praticamente todos os principais shoppings do Brasil, o nosso desafio é o crescimento em freestanding. Então, nós temos um pipeline grande, um gap grande de crescimento de freestanding de Burger King no Brasil, e esse vai ser o nosso foco de crescimento para os próximos trimestres. Com relação à venda identificada, isso faz parte, sim, desse grande ecossistema que nós desenvolvemos alguns anos atrás e temos construído ao longo do tempo. Então, essa sinergia que a gente construiu, onde a gente coleta os dados dos consumidores em todas as compras quando possível, e isso consegue gerar pontos no programa de fidelidade e maior identificação do hábito de consumo, tem nos ajudado desde acompanhar a experiência do consumidor, como também ajudar com inovação, né, lançamentos de produtos, mas principalmente de melhorar o relacionamento, o engajamento e a rentabilidade que a gente consegue consumidor a consumidor. Então, um exemplo aqui, Wellington, para você, é que quando uma pessoa entra num totem de autoatendimento, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é se identificar através do seu CPF. No momento que esse consumidor ele já é um consumidor identificado na nossa base CRM, o totem já vai puxar o teu nome e ele já tem também o teu histórico de compra com a gente. E utilizando, por exemplo, de inteligência artificial, ele já consegue sugerir uma oferta que pode trazer não só mais assertividade, como também mais rentabilidade, ticket médio, né, para aquela compra. Então, nós temos investido bastante em personalização para permitir que a gente consiga trazer uma experiência melhor, mais assertiva, e esse aqui é só o começo. Então, nós estamos hoje com um pouco mais de 35% da nossa base identificada, e a gente sabe que existe hoje no Brasil grandes benchmarks que estão quase muito próximos de 100%, que é o caso, por exemplo, de farmácias, né, ou as próprias empresas nativas digitais. Então, temos um mundo muito propício para continuar pegando dados e tornando essa relação cada vez mais assertiva e rentável para a companhia para os próximos anos. Espero ter respondido as suas perguntas, Wellington.
Excelente, super claro. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Yuri para as considerações finais. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
Obrigado, operador. Antes de finalizar essa apresentação de hoje de resultados e passar a palavra ao Ariel para que ele possa compartilhar com vocês quais vão ser as prioridades do time da Zamp para o próximo trimestre, para o fim do ano, eu gostaria de mais uma vez agradecer o interesse de todos, o suporte recebido nesses mais de 12 anos à frente do BK Brasil e hoje da Zamp. Eu agradeço aos nossos parceiros comerciais e aos nossos excelentes franqueados que acreditam em nosso projeto, aos nossos colaboradores e aos meus sócios, um time que qualquer CEO sonha em ter e que juntos construíram uma das maiores empresas de alimentação desse país, aos nossos clientes por terem nos escolhido como sua opção favorita de alimentação, aos nossos acionistas por terem escolhido o nosso projeto diante de tantas outras opções do mercado, a Restaurant Brands International, RBI, por também ter nos escolhido e ter confiado na Zamp como master franqueada da BK e do Popeyes no Brasil, e ao nosso conselho de administração, que tem exercido seu papel importante de governança, suportando o management na criação de valor da empresa. Então, Ariel, você poderia, por favor, compartilhar as prioridades do que vem por aí no próximo trimestre?
Claro, Yuri. Estamos confiantes e animados com as perspectivas dos próximos meses. Entre elas, gostaria de destacar, em primeiro, forte calendário de inovações e campanhas. Nossas marcas, Burger King e Popeyes, nunca estiveram tão fortes e possuem um grande pipeline de licenciamentos e campanhas programados para frente, que devem incentivar experimentação, gerar frequência e aumento de vendas nos nossos restaurantes. Assim como fizemos no meio do ano com Stranger Things, nossa campanha com o Bob Esponja, lançado no mês passado, tem tido uma enorme repercussão. E acabamos de lançar uma nova parceria com um dos maiores games do mundo, o Call of Duty, que não apenas tem contribuído para a imagem da nossa marca, como também com vendas. Em segundo lugar, tecnologia como alavanca de vendas e rentabilidade. Tecnologia tem sido um importante aliado na nossa operação. E o que temos implementado no Brasil tem nos dado um diferencial competitivo relevante versus nossos principais competidores. Temos conseguido proporcionar melhores experiências aos nossos consumidores, inovar melhor em produtos, serviços, oferecer benefícios cada vez mais personalizados aos nossos clientes, nos diferenciando dos demais players e ganhando cada vez mais market share e eficiência. Desta forma, essa avenida continuará como uma das nossas prioridades para os próximos anos. 3. Alavancagem operacional. Somos hoje os maiores operadores de restaurantes próprios do Brasil e contamos com uma rede forte de franqueados. Nossa cultura, porte e escala nos permite gerenciar com muito critério nossos custos e despesas fixas. E por termos uma parte importante dos nossos custos como fixos, à medida que o tráfego retorne, nos beneficiaremos cada vez mais da conversão dessa receita adicional em nosso resultado operacional dos nossos ativos. Por último, um forte plano de crescimento. Temos um forte track record de execução e crescimento de nossos restaurantes no país. E depois de 2 anos com menor crescimento em função da Covid, estamos novamente confiantes na expansão de ambas as marcas, identificando excelentes oportunidades no Brasil para inaugurações, tanto próprias quanto de franqueados. Queria dar destaque aqui para a Popeyes, que já nesse quarto trimestre estará sendo inaugurada em pelo menos mais 5 novos estados e se tornando cada vez mais uma marca com amplitude nacional. Obrigado, pessoal.
A teleconferência da Zamp está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde e obrigado por usarem Chorus Call.